Cleisiófamo, eu vou começar exatamente por onde a Vossa Excelência terminou. Falo na mesma linha. Começo cumprimentando os organizadores do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, pela escolha do tema de redação desse ano: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apesar de termos, via o presidente Lula, que sancionou, nós todos participamos da Lei Maria da Penha. Quero também registrar aqui a nota da Secretária Especial de Política para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Assinada essa nota pela secretária que, para mim, tem status de ministra, senhora Eleonora Menicucci. Diz a nota: o tema da redação, sem dúvida alguma, fez com que cerca de 8 milhões de jovens, dos quais 4 milhões e meio aproximadamente são do sexo feminino, refletissem sobre essa epidemia da violência contra a mulher, reflexo, como Vossa Excelência colocou muito bem, de uma sociedade patriarcal e machista. Ter esse tema debatido no Enem, a segunda maior prova de acesso ao ensino superior do mundo, ficando atrás somente da China, é um avanço para toda a sociedade quebrar com a banalização da cultura da violência. A construção de uma pátria educadora, diz ela, se faz a partir da discussão de questões que mudam a mentalidade e, com isso, provocam mudanças culturais e rompem paradigmas. A escolha desse tema o levou para dentro de quase 8 milhões de famílias brasileiras. Isto é algo de fundamental importância. Não tenho dúvida da enorme contribuição para a sociedade quando no Enem um exemplo de excelência e qualidade abraça essa causa da tolerância zero com violência. Com essa atitude de colocar o tema como redação, vimos reforçada a luta de 12 anos da Secretaria de Política para as Mulheres para a transversalidade das questões de gênero no governo federal. Senhora Presidenta, sem dúvida, o tema da redação do Enem é instigante. Nos faz refletir muito sobre a violência contra as mulheres, mas também nos faz avançar na discussão de outras áreas. Há também violência contra os idosos, faz-nos refletir sobre a violência contra as crianças, faz-nos refletir sobre a violência contra os negros, indígenas, ciganos, LGBT, pessoas com deficiência, discriminação religiosa e, pasmem vocês, muita intolerância política contra o cidadão por sua opção partidária. Todos os dias são relatados nas redes sociais agressões físicas e psicológicas, torturas sofridas por homens e mulheres, crianças de diferentes idades, sexo, condição social. É inadmissível que em pleno século XXI ainda tenhamos na sociedade indivíduos que preguem, por exemplo, a homofobia, o racismo, a discriminação, o ódio, a violência. A sociedade tem que entender e praticar que liberdade humana está na base dos direitos humanos. O Nobel de 1986, Elie Wiesel, tendo perdido aos 15 anos a mãe, o pai e uma irmã nos campos nazistas de extermínio, afirmou o seguinte: eu jurei nunca ficar em silêncio onde os seres humanos estivessem passando por sofrimento e humilhação. Devemos sempre tomar partido. Neutralidade ajuda o opressor. Neutralidade ajuda o opressor. Nunca a vítima. O silêncio encoraja o torturador, nunca o atormentado. mesmo tendo passado por experiências degradantes, ele costumava dizer que o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Temos nós todos o dever de trabalharmos para um mundo melhor, mais livre e mais aberto à aceitação da diferença. O hoje nos incita à ação coletiva em defesa das liberdades. Lutamos por um Brasil generoso, aberto, democrático, conciliador e plural. E assim, haveremos de reforçar em todo o mundo os melhores exemplos de tolerância, de hospitalidade, primando pelas garantias inerentes à liberdade humana. Lutamos para fomentar a garantia, o direito de que cada irmão nosso busque de maneira lícita o que mais lhe aprouver. A própria felicidade que orienta a trajetória pessoal de cada indivíduo no mundo. Em qualquer sociedade avançada, é preciso compreender que a intolerância legalmente abelgada e aceita não é compatível com a democracia. A democracia não tem como tolerar a própria intolerância. Senhora Presidente, queria também, depois desse comentário rápido que fiz, registrar um outro documento que se refere ao Dia das Nações Unidas. Em 1945, 50 nações reunidas em São Francisco, nos Estados Unidos da América, assumiram o compromisso político de conjugar esforços para preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra e promover o progresso social, a liberdade e melhorar condições de vida de todos os povos do planeta. Sob a inspiração desses nobres ideais e à sombra das memórias da Segunda Guerra Mundial, acordou-se, então, a criação da Organização das Nações Unidas, instituição internacional, setuagenária, da qual nosso país se orgulha de ser um dos membros fundadores. Em 1947, 2 anos após a fundação da ONU, sua Assembleia Geral instituiu, por meio da Resolução 168, o Dia das Nações Unidas, celebrado nesse então 24 de outubro. É essa nobre ocasião, senhora Presidenta, que me traz hoje à tribuna. De acordo com o texto da Resolução 168 da ONU, o Dia das Nações Unidas tem por finalidade a divulgação dos objetivos e das realizações dessa, que é, sem dúvida, a mais importante organização internacional criada pelo homem, com compromisso com os direitos humanos. O faço não somente porque presido a Comissão de Direitos Humanos, porque tenho como princípio fazer da política sempre um instrumento humanitário. Durante as 7 primeiras décadas de sua existência, a ONU obteve êxito no objetivo de evitar, através da cooperação do diálogo e de respeito às nações, a eclosão de uma nova guerra mundial. Durante esses 70 anos, a quantidade de Estados-membros da organização quase quadruplicou e a ONU conseguiu dar seguimento, a despeito de diversas dificuldades, à consecução de sua principal tarefa, que é muito bem sintetizada no preâmbulo da Constituição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, a Cultura, a Unesco. Uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, e é nas mentes dos homens que devem ser construídas as defesas da paz, disse um grande historiador. Senhora Presidente, para que possamos um dia completar a obra de construção da paz, da não violência na mente dos homens, será necessário eliminar todos os vestígios da mentalidade belicosa que marcou durante milênios a trajetória de nossa espécie. Será necessário transcendermos, de uma vez por todas, alguns conceitos defasados para os quais não há mais espaço em nossa marcha civilizatória e humanitária. Será necessário muito trabalho, claro, muita dedicação e, sobretudo, muita coragem para conseguirmos desfazer-nos de certas noções perniciosas, como, por exemplo, a ideia, infelizmente, ainda bastante popular, de que as nações não têm amigos, mas apenas interesses. As nações têm que ter uma visão humanitária do planeta. Essa visão, ou melhor, essa falta de visão, limitou o pensamento e as ações de muitos imperadores, de muitos déspotas. Um desses falsos líderes teria dito outra vez que meu país tem apenas dois aliados, o seu exército e a sua marinha. Não concordo com esse ponto de vista míope, atrasado, sectário e hediondo. Não concordo porque sei que a força maior do homem não está nas armas. A força maior do homem resiste no seu poder de criar e de amar. Que me perdoem os tiranos e os opressores, mas os maiores aliados, os maiores amigos de um país são a sua cultura e os frutos da sua cooperação com todos os povos, com toda a humanidade. E é por isso, senhora presidenta, que para mim tem muito mais valor as ideias revolucionárias e preenches da vida de um artista como Mário de Andrade do que as concepções retrógradas e promotoras da morte que animaram e desgraçadamente ainda parece animar as guerras, invasões e conquistas protagonizadas pelos imperadores de ontem e de hoje. Em uma famosa troca de cartas com Carlos Drummond, Mário de Andrade afirmou ao oferecer contraponto a uma colocação de Drummond. Disse: o dia em que nós formos brasileiros e só brasileiros, a humanidade estará rica de mais uma raça rica, de uma nova combinação de qualidades humanas. As raças são acordes musicais e quando realizamos o nosso acorde, então seremos usados na harmonia da civilização. Fecho aspas. É com essa sabedoria, nessa visão, nessa cultura de harmonia, como se fosse uma canção, como se fosse uma dança onde todos bailam de mãos dadas, que essa harmonia seja composta, senhora presidente, a Sinfonia da Paz, essa é universal. Cada nação há de contribuir com seu acorde, com as suas peculiaridades, com as suas tintas e cores. Cada país há de dar o seu melhor para que construamos, com base no respeito e na valorização da diversidade, as defesas da paz nas mentes dos homens e mulheres. Que o Dia das Nações Unidas sirva de ocasião para reafirmarmos o nosso compromisso que o nosso país firmou com a paz universal e com o desenvolvimento de todos os povos. Que o aniversário de 70 anos da ONU nos inspire a sonhar com um novo mundo, com uma nova construção, com uma grandiosa obra assentada nos alicerces indestrutíveis do respeito, da igualdade, da fraternidade e de políticas humanitárias. Por fim, senhora presidenta, eu não poderia deixar de registrar o roteiro que fiz nesses dias 22 e 23. Nos dias 22 e 23, quinta e sexta-feira, realizamos em Porto Velho, Rondônia, em Rio Branco, no Acre, nas assembleias legislativas, respectivamente, dos estados, a 18ª, a 17ª e 18ª audiência pública promovida pela CDH em todos os estados brasileiros. Debatemos lá o PL 30, que trata da terceirização. Contamos com a presença do senador Sérgio Petecão, mas também com toda a equipe do senador Jorge Viana, que lá estiveram desde o primeiro momento que chegamos até o momento que saímos. Ouvimos falas importantes de líderes das centrais sindicais, de sindicatos, de empresários, todos de cooperativas, todos, senhora presidenta, isso é importante destacar, todos disseram não a esse PL da terceirização. As cooperativas disseram, nós não concordamos, porque nós queremos cumprir a CLT. Empresários que estavam lá disseram, como está, não nos interessa. Nessa fala, senhora presidente, foram citados exemplos de empresas terceirizadas que, após perderem contrato com a administração pública e empresas privadas, simplesmente fecharam as portas e sumiram. Os responsáveis sumiram sem pagar os empregados, sem os direitos trabalhistas, nem sequer respeitando a CLT. Nossa agenda foi intensa. Durante a audiência em Rondônia, fomos, durante todo o período, pela própria imprensa local, com a equipe do Amazon Sat, questionado sobre o projeto. E falamos com a maior tranquilidade. No final da audiência, tivemos lá inúmeras redes de televisão e todas elas com uma visão muito clara, pelo que nos perguntaram, que a população tem que saber o que significa esse PL número 30. Então, eu queria cumprimentar a imprensa de Rondônia. Senhor presidente, me reuni lá com os auditores fiscais e fiquei muito preocupado com a situação deles. Em Rio Branco, no Acre, pela manhã, fui recebido num café da manhã na cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais. E ouvimos um pouco das histórias desses trabalhadores e da importância das cooperativas. Após esse encontro, tivemos também no gabinete do governador do estado, Tião Viana, que estava em Belo Horizonte, mas fui recebido pela vice-governadora Nazarete Araújo, onde, no seu gabinete, me apresentou projetos e estratégias que têm dado certo para o desenvolvimento do Acre. Confesso que fiquei muito bem impressionado por tudo que vi lá. No final da manhã, me reuni com os secretários, com o secretário estadual de Direitos Humanos, Nilson Mourão, e com a diretoria da secretaria, com cerca de 50 representantes de municípios vizinhos, onde dialogamos sobre os direitos humanos no Acre, o qual foi também emocionante, a participação de todos, acreditando que cada vez mais, se caminharmos juntos, a construção de um mundo melhor para todos é possível. Senhora presidenta, ao final das audiências em Rondônia e no Acre, foram apresentados e aprovados a carta aberta dos respectivos estados. Todos os estados, esse foi o 18º que visitei, sempre nas capitais, aprovaram também por unanimidade a rejeição do PLC número 30 de 2015, que, segundo eles, não interessa a ninguém, nem a empregado, nem a empregador e muito menos ao povo brasileiro. Termino agradecendo muito ao estado de Rondônia, sua capital Porto Velho, citando o governador Confúcio Moura, que não estava naquele momento no estado, mas o vice-governador Daniel Pereira me acompanhou, almoçou comigo e tive um tratamento lá à altura do Senado da República. Daniel Pereira, do PSB, prefeito de Porto Velho, Mauro Nassif, Razul, o vice-prefeito de Porto Velho, Dalton de Franco, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia e proponente do requerimento da audiência pública, deputado estadual, Maurão de Carvalho, que teve todo o tempo conosco, cumprimentei lá e disse que até o momento, como foi em outros estados, não teve um senador que tenha me dito até hoje que votará no PL da forma que ele veio da Câmara dos Deputados. Assim, eu cumprimento o senador Assir Rugaz, o senador Ivo Cassol e o senador Valdir Raup. Termino, senhora presidente, agradecendo agora ao estado do Acre, citando o governador Tio Viana, que estava em Minas, mas agradeço muito a vice-governadora Nazarete Araújo, que me recebeu com muito carinho, com muita disposição, com muita solidariedade, falando da história do povo do Acre, mas ouvindo também um pouco da nossa história. Agradeço ao prefeito de Porto Velho, Marcos Alexandre, o vice-prefeito de Porto Velho, Márcio Batista, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Ney Amorim, o proponente do requerimento da audiência pública, deputado estadual Daniel Zen. E também, lá eu registrei, a mesma forma como foi em Rondônia, o senador Gladson Camelli, o senador Jorge Viana e o senador Sérgio Petecão. Todos os três senadores, em conversa que tivemos, também deixaram claro que não concordo com o projeto da forma que está. O senador Romero Jucá, passei pelo seu estado e fiz a mesma declaração, dizendo que como está, tenho certeza que os três senadores não votariam, não acompanhariam, como está o projeto, já que é toda uma intenção da casa de criar uma alternativa. E, naturalmente, senadora Cleise Hoffmann, no seu estado foi a mesma coisa, tive também lá na Assembleia, Vossa Excelência estava presente, senador Requião estava presente, senador Álvaro justificou a não presença, mas disse que acompanhava a Vossa Excelência e o senador Requião nesse tema. Com isso eu concluo, senhora presidente, dizendo que até o momento fui a 18 estados, haverei com, se Deus, claro, nos proteger, porque a saúde e a vida, nós nunca sabemos o amanhã, eu prometi que nem que for de cadeira de roda, devido à minha coluna, que eu gostaria de passar os 27 estados. Esse é o objetivo e estamos caminhando, mas agradeço muito, muito ao movimento sindical, todas as centrais se fazem presente. Agradeço muito todas as entidades do judiciário, todas as entidades, é promotores, é procuradores, é desembargadores, é juiz, todos se fazem presentes, os movimentos sociais, é movimento negro, é movimento de índio, é movimento das mulheres, é movimento da juventude, é trabalhador, seja o branco, seja o negro, não importa, ciganos, todos se fazem presentes e colocam o seu ponto de vista que esse PL não interessa a ninguém. Por isso a minha satisfação de ser relator da matéria, porque a gente é relator, mas não está satisfeito, né? Mas nesse caso eu estou satisfeito porque percebo que há um movimento muito grande da sociedade brasileira não aceitando. Agora mesmo recebi um convite das cooperativas do Rio Grande do Sul para estar lá com eles, porque dizem, olha, o PL como está, nos interessa, não nos interessa, queremos saber qual é a alternativa. Presidenta, muito obrigado pela tolerância. Eu sei que fui além do tempo, inclusive. Muito obrigado.